Talking Songs. Três amigos, seis músicas, um podcast.
Bem-vindos a mais um episódio de Talking Songs, o sétimo episódio, onde três amigos se reúnem à volta de um café para falar sobre música. Boa noite, Hugo.
Olá,
boa noite, Jorge Corca.
Olá, Nuno. Olá, Hugo.
E olá, Jorge.
Hoje o sétimo episódio é um pouco diferente, escolhemos um tema para falar, que seja transversal às escolhas de cada um, e vou passar, o tema é o verão, e vou passar a palavra ao Jorge Corker, que vai dar início. Jorge Corker, então o que é que nos trazes desta vez?
Ok, o tema teve, como vocês sabem, fui eu que dei o mote, porque apesar de eu não ser uma pessoa muito festivaleira, vocês sabem que eu prezo muito o verão e gosto muito do verão, e tenho sempre uma série de músicas que associo a determinados verões e a determinados sítios, e é com muito gosto que eu chego sempre a esta altura do ano e tento escolher qual é que será a música do verão desta estação. Este ano ainda não escolhi nenhuma música, por acaso, que também ainda não fui de férias, estou ansioso para ir de férias.
Desculpe interromper, mas também ainda não tivemos um verdadeiro verão.
É verdade.
Está calor, ou está frio.
Isso também é verdade. E portanto, decidi trazer-vos dois temas de verões anteriores. E se calhar começava com provavelmente o mais antigo, um dos temas que trago. É um tema de 2003, de um álbum chamado So Much for the City. Eles são os Thrills, uma banda irlandesa, mas que pouco de irlandês tem. O som deles é puramente californiano, pelo menos no primeiro álbum. E eu trago-vos este Big Sur, que ainda hoje é um dos temas que normalmente eu tento cantarolar quando nos meus primeiros dias de praia. E é com muito gosto que eu trago este Big Sur 2003 dos Thrills.
Para demonstrar que nem sempre um banjo numa música fica mal. Disco fantástico esse, bora lá. We'll be right back.
Muito bem, Jorge Corker, grande escolha.
Por motivos técnicos, vocês hoje não me estão a conseguir ver, mas acreditem que aqui se dançou bastante. Há um som, do tempo.
E por aqui também, este é um daqueles clássicos entre nós os três, é um tema consensual e porra, que grande disco que foi este.
E ouço o verão, dá para ouvir o verão.
É pá, eu ouço esta música e parece que estou a tirar areia dos pés e sal do cabelo. E ainda hoje esta música faz parte, pá, das minhas primeiras idas à praia. A primeira entrada na água é normal, eu ia pódio cantarolarmos esta música. E faz parte do nosso universo paradisíaco de praias no sudoeste alentejano. E é com muito gosto
o nosso Big Sur.
Exatamente.
É verdade.
Sim, senhor. Olha, acaso, gostei muito.
Ouve-se aqui a poeira do deserto e
o
cheiro das camarinhas.
Exatamente.
As camarinhas. Esse fruto maravilhoso. Podemos chamar fruto, mas penso que sim.
As
bagas maravilhosas. Sim, senhora. Olha, gostei muito. Foi uma boa introdução. E o Gabriel, tu? O que é que nos vais mostrar para simbolizar o verão?
Eu fui um bocadinho mais literal. Eu tentei fazer o mesmo exercício que o Jorge fez com esta música e ocorria-me coisas como Beach Boys e tais, que já calhar um bocadinho na raiz até dos Cedos. Mas depois achei, não, isto já que é um tema fechado, estamos a ser condicionados por este tema, bora lá procurar músicas que realmente são veraneantes e sobre o verão. E então fui até 82 para a minha primeira escolha. A banda do Paul Weller, quando o Paul Weller resolveu acabar com os The Jam, no alto da loucura toda à volta da banda, achou que já era, tinha atingido o pico que chegava, e a seguir resolveu reinventar-se, formou os Style Council com o Mick Talbot e assustou os mods e os punks todos que o seguiam do passado, com temas que faziam lembrar mais os Duran Duran do que propriamente os da Who. E escolhi para ouvirmos agora o Long Hot Summer, o primeiro EP deles, de 82, 83, por aí, que é um temazaço movido a sintetizadores, um perfeito tema dos anos 80.
Como é que eu falhei este style cancel no meu período novo romântico, no início dos anos 80? Eu não me recordo de nada.
No início dos anos 80 tu eras pouco romântico, pá.
Ah, era muito. Então, estás a falar com um fã.
No início dos anos 80. Ah, pá, no início dos anos 80 eu não sabia o que era o romance. Era.
Sim, eu também não. Mas sabia o que é que eram os Duran Duran, não era?
Certo.
Fazia parte do clube de fãs e esta sonoridade está tudo ao ar. A certa altura.
Nós saímos da costa oeste dos Estados Unidos e fomos agora ali para o sul de França.
Sim.
Que é o Côte d'Azur. Também é um som bem duraniano, embora.
De ver umas
margaritas. Um mais datado.
O baixo é Spandau Ballet.
É de 83, há pouco falava 82, 83, mas isto foi gravado em 83 e é de 83.
Né? A melhor época que tivemos.
É verdade.
Os melhores verões, férias de 3 meses, férias grandes, sem grandes obrigações, para a brincadeira de manhã à noite.
Podemos voltar.
Portanto, é, pois, era bom,
em termos musicais foi realmente ali um leap of faith do Paul Weller.
Eu gostei, também não conhecia.
Mas olha que...
Tu estás por mais dentro da história dos ritmos de jam e do Paul Weller. Como é que foi a reação dos mods todos na altura a este álbum? Tens ideia?
Ainda hoje
é má?
Ainda hoje há quem... Não gosto.
Uhum.
Ferozmente.
Não, porque
isto foi uma quebra, embora na prática acume-se que os mods tanto aprovavam, está toda no style cancel. Este tema isto é um baladão, não é? Tem outros temas mais mexidos, mais soul, mais se calhar um bocadinho mais ligados à cultura, moda. Este em especial, se calhar, não tanto, mas pronto, por outras vias, acaba por representar a mesma coisa.
Sim, o style cancel continuaram a ter visualmente, continuaram a primar por uma diferença. Ele não mudou radicalmente.
O Weller tinha uma visão em relação ao mod, que era, se o mod é modernismo, faz sentido estar
agarrado
continuamente àquela sonoridade do passado. E foi procurando tudo. Ele esteve no início do Britpop também, quando se lançou a solo, o primeiro disco dele a solo e depois o segundo e o terceiro são grandes discos no Britpop, depois até começaram a chamar Dead Rock. Ele não era da geração, né? Já era um bocadinho mais velho, não fazia sentido associá-lo aos Blurs e Suedes e Oasis e Elásticas e afins. Mas na verdade ele tem estado sempre e tem procurado sempre olhar em frente e não ficar só com os louros do passado. Foi isso, foi o grande choque que fez com resolveu acabar com o Fred Jam no auge da popularidade.
Olha, é engraçado, porque pior, tu falas no Britpop...
E se calhar é pior do que os Smiths, que nunca se hão de juntar, estão também os da Jam, não é? Porque oferecem milhões.
E eles não.
E eles...
Sim, graças a Deus, não
palmo. Acho, por um lado, acho bem, porque
sim, eu também acho.
O passado realmente fica lá atrás.
Fica, e ficou muito bem, não é?
Fica ótimo, mas por outro lado eu acho que as novas gerações também se calhar iam... Eu ia gostar de ver um concerto dos Jam, como iria gostar de ver um concerto dos Smith, tantas bandas que acabaram, que nós não tivemos a oportunidade e que adoraria ver. Portanto, não é uma questão de saudosismo, mas é de...
disponibilidade. Eu não tenho a certeza se iria gostar assim tanto. Por exemplo, estou agora a lembrar-me, e obviamente é completamente um exemplo um bocado fora. Lembro-me de ver os Happy Mondays ali no...
Vilar de Mouros.
Em Vilar de Mouros. Pá, e foi uma decepção, quer dizer, eu gostei porque fechei os olhos. Fechei os olhos e continuei a dançar e pronto. Mas
gostaste de ver os Jesus and Mary Chain com o Bobby na bateria.
Sim. Isso sim, mas pronto, lá está.
Eu gostei de ver os Stone Roses no Alive, eles não tinham disco novo, não tinha nada de novo.
E os Pavement Boys?
Ainda não comprei bilhete.
Também nada.
Está-me a custar muito comprar assim um bilhete lá longe.
Não, tão antecipadamente.
Pá, só que eu sei, porque também sigo alguns canais de Facebook, e sei que está a comprar muita gente vindo dos Estados Unidos. Portanto, vai aí cair muito.
Acredito.
Muito americano, porque em Espanha já está
esgotado
e, portanto, eles estão a vir. Mas regressando outra vez ao Britpop, que o Hugo estava a falar há bocado do Britpop, e eu, não foi esta semana, foi na semana passada, andei a ouvir a concorrência, andei a ouvir em os podcasts, que voltei meio hoje. E estive a ouvir um podcast até feito com uns rapazes brasileiros que era precisamente sobre Britpop. E já agora gostava de saber a vossa opinião. Eles tiveram uma grande discussão sobre qual é que seria o primeiro disco Britpop que se poderia considerar como sendo o início do Britpop ali no início da década de 90. Para vocês, qual é que seria?
Não é para vocês, historicamente, queres que eu te diga qual é o primeiro disco? É o Pop Sim.
É? O Pop Scene é anterior ao Modern Life, Is Rubbish. Pois. Eles definiram, e eu acho bem, com o Modern Life Is Rubbish. Portanto, não está assim tão longe.
Tão longe.
Daquilo que tu estás a dizer como sendo.
Sim,
que é oficialmente.
Sim, o Pop Scene é um single que correu mal em termos de vendas e por vingança, por desilusão. Os Blur optaram por não o incluir depois. Era suposto ser um single de avanço do Modern Life. Acabou por ficar ali um EP encravado entre o primeiro e o segundo disco.
E é um grande tema.
Ok, então depois vamos voltar outra vez ao...
Em relação... Assim, o Britpop é algo que me diz muito. Os Blur são algo que me diz muito.
Havemos de fazer também um programa sobre essas sonoridades.
Nesse momento os Blur vinham de uma... Isto está mesmo muito focado nesse disco e nessa banda. Os Blur vinham de uma desastrosa turnê nos Estados
Americana,
Unidos.
Americana, não é?
Sim. Porque no primeiro disco, o primeiro manager fez para lá trafolhices e eles, em vez de terem ganho dinheiro, deviam imenso dinheiro em impostos. De forma que tiveram de o recuperar foi ir vender t-shirts com uma turnê para os Estados Unidos, longuíssima. Aquelas saudades de casa e andar a tocar em clubes para 20 pessoas e 30 pessoas todas as noites. Começou a fazer a pesar na cabeça deles. Isto em simultâneo com o surgimento do grunge, de repente os jornais...
Sim, foi a resposta britânica à chegada do grunge.
Os jornais em Inglaterra, né, o NME e o Melody Maker, estavam a pegar naquela onda e revoltaram-se contra isso e foram em busca das raízes. E o pop scene acaba por ser o primeiro prego e o modern life, sim.
Eu também considero o modern life como provavelmente o primeiro marco do Britpop. E depois também foi uma época onde apareceram inúmeras bandas ali naquela altura, portanto foi um prazer viver essa época. Não é?
Musical, sim. Pronto, a nós correu bem porque apanhou-nos na altura certa, não é?
Claro.
Jovens adultos estávamos a crescer
acompanhámos o início.
Foi a banda sonora da nossa juventude.
Juventude, exatamente. E que nos faz estar aqui hoje.
Yeah.
Também,
não?
Então, mas vamos voltar à praia.
Voltando à praia e.
Praia
chegando,
ou campo? Não sei se nos levas
chegando,
para o campo. Levas para a praia ou campo?
Digamos. Chegando a minha vez, eu confesso que vos quis surpreender. Portanto, inicialmente tinha uns temas, seguindo o raciocínio do Hugo, literalmente de verão. Mas depois eram básicos demais. Portanto, aquilo andava ali nos Bela e Sebastian, no James.
Epá, tinha tantos dos Bela e Sebastian.
Pois, pronto. E então, os Thrills e por aí fora. Bem, então optei por fazer aquilo que tu fizeste, Jorge Costa. Portanto, eu escolhi temas que ligo ao verão. São temas, eu conversava, confidenciava ao Hugo, antes disto começar, que há uma banda, por exemplo, que eu gosto muito e que só ouço no verão. Não sei porquê, que são os Stone Roses, por exemplo. Para mim é música de verão. Eu gosto de ir no carro, com calor, ou ouvir Stone Roses. Há outras bandas que eu ligo muito ao verão e que geralmente só ouço no verão. A primeira banda, trago-vos a primeira banda, o primeiro tema é de uma banda escocesa, de Glasgow, de 85, mas não são os Bellamy Sebastian. E aproveitando o mote do Jorge Corker, que é para dançar, portanto eu trago-vos uma música do segundo álbum de uma banda que me é muito querida e que para mim está ligada ao verão, são os Lloyd Cullen de Commotion. Trago-vos o primeiro tema do segundo álbum do Easy Pieces, que é o Leech. We'll be right back.
Escolha, Videira. Pá, eu não fazia nada esta música para o verão, nem para a praia, mas tens razão. Não, pá.
É bem engraçado porque esta música, primeiro é uma música alegre, e depois tem um ritmo de verão. Não me perguntes porquê, mas para mim tem um ritmo de verão.
Estava longe, tu escolhesse este tema, mas tens razão. Olha, eu já fiz aqui, já adicionei no Spotify.
Eu gosto muito poder. Deste disco, deste segundo disco do Lloyd Cole.
Lloyd Cole
e dos Commotions. Mas eu gosto muito, acho, e este tema é tão...
Vocês não acham que este homem é um bocado injustiçado pelo esquecimento?
Sim, ele está a passar muitas dificuldades, como todos os artistas. Ele inclusive abriu um canal no... Não sei bem o que é aquilo, um portal, uma empresa, não sei, nunca percebi muito bem que é uma coisa que é o Patreon, que há uma subscrição, portanto, mensal, e depois ele vai dando algumas músicas e letras e toca ao vivo, é para ver se ganha algum dinheiro, porque ele está a passar algumas dificuldades. Isto na pandemia foi complicado. Os próprios Luna também têm uma página nesse Patreon e outros.
Pois, porque eles são muito conhecidos, mas o Lloyd Cole nunca fez grande dinheiro, não é? Não creio, por isso é que eu digo que ele é até um bocadinho injustiçado.
Curiosamente, não em Portugal.
Curiosamente, em Portugal sempre teve uma falange de apoio.
Muitos fãs cá.
Uma falange de
apoio. Um bocadinho como os James, acho eu. São...
Não, os James é um caso de estudo.
E o Lloyd Cole, se calhar, é um bocadinho igual, é uma dimensão muito mais pequena, mas isto, igual neste sentido, não é só a malta que gosta de música que gosta destes dois grupos.
Portugal está no top dos países que tem mais fãs do James.
Sim, vão tocar cá.
Vão agora, eu no final do ano. Em Lisboa e Porto.
Epá, eu lembro-me de ver um concerto muito, muito bom do Lloyd Cole na Queima das Fitas.
Vocês também vi esse concerto.
Ele estava mal da garganta, ficou o concerto todo com cachecol, pá, mas foi um concerto muito bom.
E depois ainda cheguei a ver também um concerto dele no Gil Vicente.
Também.
Penso que só ouvi duas vezes. E ambas caracteres.
Lembro-me de o ver, provavelmente uma das primeiras vezes que passou por cá. Seria no Viva a Música ou no programa musical que havia na altura.
Na altura.
Top Mais ou uma coisa qualquer dessas. Lembro-me, por acaso isto ficou-me gravado na memória. Alguém da editora, da promotora, do espetáculo, qualquer coisa assim, a ter-lhe oferecido uma guitarra portuguesa. Não sei se ele se dedicou.
Se dedicou.
Uh, Garcia deixou desafinar e depois nunca mais conseguiu fazer nada com aquilo, mas, claro. Mas não sei, pá, não sei, olha, é daquelas coisas que tenho mesmo, ficou-me gravado.
Ouvi na rádio esta semana que nós temos a nossa primeira mulher licenciada em guitarra portuguesa, agora há bem poucos dias. Licenciou-se a primeira mulher em guitarra portuguesa, que é um curso que eu nem sequer sabia que existia.
Também não.
Fazia a mínima ideia que existia um curso de guitarra portuguesa. Mas sim, senhora, pá, olha, gostei muito de ouvir este
ainda bem, este ainda blog. Bem.
Já deu, há muito tempo que eu ouvia.
Pois,
tive também. Aqui há um... Aqui, atrasado, como se diz lá para cima. Estive a ouvir um bocado de Loico, precisamente quando fizemos o pod com o Ricardo. Porque eu e o Ricardo éramos grandes fãs do Lloyd Cole. Eu já não me lembro exatamente quais foram as músicas que eu escolhi, mas acho que nós tínhamos para o programa com o Ricardo. Mas nós éramos grandes fãs do Lloyd Cole e quando nós decidimos fazer esse programa com ele, andei a ouvir o Rattlesnake durante uma série de dias. Mas por acaso não peguei nestes edifícios.
Que é algo, se calhar, mais diretamente associável ao verão, mas
o senhor
achou por bem.
Não,
e
achou bem. Esta música.
Eu sou sempre do contra, vocês não, já me conhecem, portanto. Muito bem.
Então... Mas para já, fim da primeira ronda.
Exatamente.
A música mais calma saiu da escolha de
Gabriel. Do Gabriel, exatamente.
Com quem nós tivemos esta semana a falar do Low, portanto, acho que estás a caminhar no sítio
certo. E que gostou do tema.
Ao primeiro que mostraste mais.
Sei, que é o segundo single. O que eu te mostrei, o segundo é o primeiro single. Eu é engraçado que gosto mais do primeiro single, mas confesso que musicalmente eu não consigo perceber o disco. Sim. E o disco, os dois singles, musicalmente, vamos lá, mas em termos de música, aquelas paragens, não consigo perceber.
Então, eu chego ali sem a carga que vocês fazem quando lá chegam, não é? Eu ouvi aquilo como estaria a ouvir outra coisa qualquer, de novidade para
de
mim.
De novidade.
E pois, não tenho na memória a bagagem dos discos todos deles para trás. Portanto,
epá, eu e o Jó.
Eu. Cinemático, meio mental.
Mas é para aí que eles estão a caminhar.
Sim.
É para aí que eles estão a caminhar.
Mas tenho pena. Mas pronto, se calhar também ao vivo será melhor, digo eu, não sei.
Nuno, e 30 anos ou 40 anos a fazer o mesmo disco, se calhar também não faz muito sentido, não é?
Certo, mas
é uma ciência.
Não é isso que eu estou a discutir. Agora, eu posso gostar e posso não gostar.
Claro.
É assim, o Slow é uma banda muito querida. Eu gosto muito do Slow, é uma das minhas bandas preferidas. Agora, não, o que eu ouvi, esta amostra. Tenho medo do álbum que aí vem. Confesso. Mas.
Mas vais comprar na mesma.
Ah, vou, irei comprar na mesma.
Versões, epá, amarela,
é assim. Vamos lá ver uma coisa. O Kozelek agora não faz só álbuns de spoken word.
É verdade, pá. Mas quem, não há quem tire aquele homem desse registro. Pá.
Eu detesto aquilo. Sou seguidista, pronto.
Aquilo é muito engraçado. Um, dois, três temas, pronto, um álbum. Sim. Um álbum conceptual naquilo, eu aceito.
Mais não. Pois, mas... Ninguém tira aquilo da cabeça. Aquilo...
O grande mancuniano John Cooper Clarke fez carreira e edita discos.
Pois, mas John Cooper Clarke não tem o passado de um Kozelek, não é?
Certo.
Porque nós já vimos o Kozelek a fazer bem melhor do que aquilo que ele faz. Ele faz aquele spoken word muito bem, pá, ele é excepcional. Só que...
Sim, e as histórias são engraçadas.
Muito, muito. Só que depois eu começo a pensar, epá,
é cansativo. Calhar,
é cansativo, pá.
É cansativo. São álbuns muito cansativos. Aliás, eu se ouvi uma vez, cada um deles foi muito. Pronto, sim senhora.
Só para justificar a compra.
Claro, exatamente, para justificar a compra. Sim, eu continuo a comprar discos. Então.
Idem. Aliás, pequeno parênteses antes do Jorge anunciar a segunda escolha. Vocês leram aquele texto que eu vos mandei sobre o que é que vai acontecer às bases de dados, nomeadamente do Spotify, que nós tanto gostamos. É, portanto, oh Jorge, é bom que comeces a comprar discos.
É engraçado porque perdi completamente esse feeling de comprar os discos, finalmente. Passei para o outro lado completamente. A facilidade de ouvir música no Spotify realmente. Epá, e como eu desprendi-me muito do material, eu já tive esta conversa com o Nuno, com o convidado, eu desprendi-me muito do objeto físico, do disco. Dou-lhe pouco valor, dou muito mais valor ao prazer que tiro em ouvir as músicas do que propriamente à coisa física, que eu percebo o valor que o Nuno dá, eu também o dei durante um tempo, e eu entendo isso tudo, mas perdi essa necessidade de ter o registro físico, material, e dou mais, acho que também não tenho muito tempo, tento ocupar o pouco tempo que tenho, tento ocupá-lo realmente a tirar o maior prazer da música, que é ouvi-la. E o Spotify realmente dá, apesar de ter uma grande falha, que eu gosto muito de ouvir músicas ao vivo e temas alternativos gravados em rádios ou em programas de televisão, gosto muito e por isso também ouço muita música no YouTube. O Spotify não tem essa parte mais alternativa de versões diferentes, são mais os discos dos álbuns, né? E dessa parte eu perdi um bocadinho. Eu não me vejo hoje em dia a não ouvir música sem ser com o Spotify.
Desculpa interromper-te e posso estar aqui a dizer uma grande barbaridade, mas eu penso que o Spotify tem mesmo uma Spotify Sessions com algumas bandas.
Capaz.
Eu penso que já ouvi um concerto dos Black Angels, já falámos, e penso que era numa Spotify Sessions.
É
pá, mas posso estar enganado, não me lembro, eu também ouço tanta coisa e depois não vejo, não fico certo.
Jorge, chegámos a meio do verão, o que é que trazes para o nosso fim de verão?
Eu trago exatamente o mesmo registro dos Thrills na minha cabeça. Trago-vos novamente uma música.
Com banjo.
Não é com banjo. Agora é quase que me apanharam. Não é com banjo. Mas. É uma banda que eu até já falei aqui. Talvez no podcast que nós falámos das Goat Girls, talvez. Eu sei que já falei nesta banda no nosso podcast com vocês e eu acho que vocês não conheciam. É uma banda chamada The Love Language.
Yes.
O já está a rir, até porque se calhar conhece bem. Não me digas também traço.
Não. Pensei que era os debates que tinhas falado.
Não.
Provavelmente foi no mesmo.
Calhar. Eu gosto muito dos primeiros discos dos The Love Language. É uma banda criada pelo vocalista, pelo guitarrista, que é chamado Stuart McLean. E no segundo álbum, que é o Library, de 2009 ou 2010, tem uma música que não tem nada a ver com praia, que não tem nada a ver com verão, mas que foi durante muitos anos o meu principal, a minha principal entrada na praia. Foi
o teu hit de verão.
O meu hit de verão foi este. E posso-vos dizer que já hoje se cantarolou esta música aqui em casa. Porque estamos quase aí de férias e, portanto, esta música já hoje foi cantarolada aqui em casa. E vai ser uma maravilha ouvir outra vez e ver o que é que vocês acham, se isto fazia sentido com os vossos pés na areia a entrar na água, numa qualquer praia da nossa costa. A música chama-se Britney's Back. É o segundo tema, creio eu, do álbum Libraries de 2009 ou 2010, não tenho a certeza. Talvez 2010. We'll be right back.
Sim, senhor, da Jorge Corta. Musicologia de Festival do Verão.
Nunca tinha ouvido isto.
Eu já tinha ouvido falar e, por curiosidade, foi o Corker que me mostrou.
De banjo saltaste para um bandolim.
Por isso é que eu fiz ali uma pequena paragem no meu cérebro, ficou a processar. Se tu não tinhas acertado, demorei. Sabes que as horas já.
O dia já vai longo. Fico
assim um bocado a processar para ver se realmente estavas certo ou não. Não, posso-vos dizer que se eu tivesse 10 músicas para o Bacon no meu exemplo, seguramente que esta estava nas primeiras 5 de toda a discografia que alguma vez ouvi na minha vida. Portanto, essa é a importância que eu dou a esta música, porque realmente me faz lembrar momentos muito bons. E sempre de praia, sempre de verão. E por isso está comigo sempre no início de mais uma jornada de descanso.
Claro. E foi uma excelente escolha.
Tá, e acho que é um tema pop perfeito. Uhum. Esta música é perfeita, pá, o baixo é perfeito. Ele desgraçadamente não canta nada, se vocês virem atuações.
Lives de Bob Dylan.
Sim, mas ele não tem mesmo voz. Grande parte disto que vocês ouvem realmente é bastante puxado na produção e arranjado com harmonias também com outros elementos da banda, porque ele não tem grande voz, isso nota-se nas atuações ao vivo, em rádio, existem na net, se vocês quiserem ver, mas compensa com muita alma. Portanto, é um dos exemplos de quem realmente, não tendo uma boa voz, não quer dizer que não seja capaz de ser um bom performer ou um bom cantor. Ou pelo menos, este álbum, este Libraries, é um excelente álbum. Se vocês quiserem dar-lhe alguma atenção, acho que vai valer a pena.
Eu acho que a lista
que eu conheço é o Ian Brown. Sim, e olha a grande carreira.
Terrível.
Negacionista.
Bem,
não vamos por
não,
aí.
Não sei se os Peel tinham assim um grande vocalista.
Pá,
Peel e os outros
todos. Exatamente.
John Lydon. Ainda assim parece mais afinado.
Sim.
Do que o... Epá.
É muito mal, Ian Brown é muito
o
mal.
Vamos dizer o que é, ele é indefensável, não dá para estar aqui a dizer não, o gajo é espetacular. Não.
É engraçado que eu
de tão dissonante, bate certo.
Sim, temos que fazer também assim um pod desse tipo de coisas. Não ir sempre para aquilo que nós gostamos mais, obviamente que são Roses, nós gostamos mais, mas tentar procurar. Calma. Mas tentar procurar falhantes, mais falhantes, de coisas que até nós gostamos e que tecnicamente nós reconhecemos que não é maravilha da técnica. Acho que é uma coisa engraçada.
O Sr. Damon Albarn ficou fim de semana passada, acho eu, em Manchester, a tocar o This Is a Low dos Blur. Enganou-se.
E também foi-se.
Enganou-se. Ainda por cima, na segunda noite. Ele tocou duas noites. Na segunda noite estava o Dave Rountree, estava no público a ver o concerto. Deu-lhe desculpa, mas parou a música e riu-se.
Ai, mas enganou-se mesmo.
Enganou-se na música.
Na música.
Começou mal, parou tudo, pediu desculpa e voltou.
Eu pensava que quando estavas a dizer que se enganou, que se tinha. Pronto, que ainda lhe faltava a voz, sobretudo eventualmente ali no refrão, que aquilo vai lá um bocado acima, não é? Mas afinal foi mesmo engano.
Enganou-se mesmo, falou-se. Enganou-se logo ali nos acordes iniciais, estragou tudo. Portanto, falhanços e espalhanços. Aliás, é uma das coisas que eu mais gosto de ver nos espetáculos. São, para ouvir as músicas temos os discos, e para ver coisas direitinhas vemos os DVDs. Perceber aqueles enganos, os olhares entre músicos, sorrisos, estas paragens e reinícios, isto é que alimenta o meu gosto pelo espetáculo ao vivo.
Eu não sei se acontece com vocês, mas é engraçado que eu, quando vou ver um concerto, a primeira coisa que eu tento reparar é se a voz do vocalista se é igual à do registro em disco, ou se a voz é trabalhada. Vocês não fazem esse jogo?
Depende.
Não, senão... especialmente.
Sim, não. Depende também do espaço. Às vezes, se é festival, se é sala única, se é concerto único.
Mas gosto de ver o vocalista a enganar-se na letra, gosto de ver o guitarrista a falhar o solo,
e depois quando olham um para o outro com ar comprometedor.
E às vezes passa despercebido e é só aquele.
Sim, isso, por exemplo, nos
concertos. Aquela coisinha mínima que só, se calhar, meia dúzia de pessoas é que se aperceberam, porque estavam a prestar atenção, o resto, se calhar, estava tudo confuso a ligar. Mas dessas pequenas coisas, por acaso, fazem.
Isso é uma das grandes maravilhas, para mim, dos concertos do Morris, é porque ele normalmente dá sempre um cunho diferente nas letras em alguns temas e coisas muitas vezes do próprio momento. Para quem está com atenção ao concerto e àquilo que ele está a dizer, é muito engraçado ouvir. E outra pessoa que faz muito isso, também já falámos dele esta semana, é o Martin fucking Rossiter. esse também adulterava bastante as letras nos concertos.
Lembra-me lá o que eu mandei qualquer coisa de Martin. O que foi? Uma versão de qualquer coisa, não foi?
Do Rossiter.
Sim, o que é que eu te mandei?
Mandaste qualquer coisa e
o Jorge Corker, como está,
de costas viradas para o rapaz, pá.
Sim, virei. Eu só me reconcilio com o Rossiter se tu trouxeres cá. Porque eu consigo separar o homem da arte, não é? E portanto, eu adorava ver um concerto dele, mesmo a solo, nem que fosse só ele ao piano. Portanto, estás à vontade de contactar.
Estou a ver.
E trazer cá e eu vou adorar. Não posso é falar com ele.
Ah, não?
Mais que não.
Estou a ver. Eu estava aqui a tentar pesquisar uma coisa que vos mostrei. E agora me falha o nome, mas agora não chego lá porque eu já apaguei aqui da minha biblioteca. Como é que se chamava? Epá, eu partilhei com vocês um projeto do Matt, do Giro, esta semana, mas agora não me lembro o
mas
que
não,
é que...
não disseste o que é que era, pois não?
Não, não disse o que é que era, não disse o que é que era, não.
Tem que ensinar tudo.
Exatamente.
Tens que investigar.
Não, mas é engraçado, vale a pena ouvir.
Eu mandei-vos
por WhatsApp, portanto, mas eu já não me lembro o nome. E apaguei, entretanto, ouvi aquilo várias vezes e depois apaguei da biblioteca e não lembro agora não. Mas é engraçado. Sim, senhora. Então, e continuando.
Vamos avançando.
Vamos, que também está a avançar a hora. E então, Hugo, o que é que nos trazes para a segunda quinzena
de agosto?
De agosto.
Quando os dias começam outra vez a ficar mais pequenos.
Bolas de Berlim.
Muito bem. Com creme ou sem creme?
Com creme. Continuando com uma pequena ligação ao Paul Weller, trago uma banda do guitarrista da banda do Paul Weller, que ele se chama Andy Croft. Que são os The Moons. Os The Moons formaram-se ali alguns 2006, 2007, editaram um disco em 2010, editaram um segundo disco em 2012. A música que vos trago chama-se English Summer e é um lado B de um single que saiu por esta altura. Tem um vídeo delicioso que retrata aquilo que é o verão inglês, não é o verão da costa alentejana, bem sabendo. E tem a particularidade, nesta altura os Moons tinham um segundo guitarrista que é o James Edward Bagshaw, que entretanto depois saiu para formar os Temples. Também tem piada essa ligação. Os Moons eu gosto muito, é um projeto muito bem conseguido, o Andy Croft. Ele não precisava de fazer isto porque tem trabalho com Paul Weller, mas acho que ele tem, acaba por ter, gosta de voltar aqui e de construir aqui as coisas também para a sua carreira, para quando o Paul Weller o despedir um dia destes. Portanto, espero que gostem da versão de verão, que não é a versão da poeira da Califórnia que nos acompanhou aqui na primeira parte do pop.
English summer, eating up the atmosphere, daytime bathers, sleep in the shade, clouds crawl over, dampening our attitudes of people, room for shelter from the boring rain. Oh, this is the English summer. Oh, this is our brightest day. Oh, this is the English sun. So close your eyes and try to wish the weather.
Já tinha ouvido falar nos mundos, mas não conhecia esta música. Adorei esta música, apesar de dizer, epá, para mim não é, não é música de verão, para mim. Eu de repente vi, mas foi num pub em Cannon.
A música de verão é a música sobre o verão.
Sim.
Sobre o verão em inglês, com a chuva.
Sim, eu vi-me num pub em Cannon, ouvir este tema num espaço em Cannon, em qualquer pub, cheio de bichos, completamente embriagados, com cervejas na mão, acho que me leva mais para esses caminhos, principalmente para a praia, para a areia da praia. Mas adorei este tema.
Mas isso é porque tu também ligas o verão à praia.
Claro.
Eu ligo este tema a um verão no campo, porque só vi os passarinhos.
Portanto, Eu uma vez estive num festival em Londres que se chamava British Summer, não sei das quantas, e
choveu
torrencialmente, mas choveu.
E o que é que era, choveu
na minha cerveja.
Isso é que não, pá, estraga a cerveja.
Sim, epá, senhora. Os mundos são muito bons, são ultra competentes. Além do Andy Croft, há mais um, não sei se é o baterista, qualquer coisa assim, que também faz parte da banda do do Paul Weller, que são ultra competentes, eles são mesmo muito bons. Tem, e lançaram um disco em, no final de 2020, em outubro. Também bastante interessante. Já tem uma carreirazinha, já tem uns 3 ou 4 álbuns. Gosto muito do segundo álbum, que é o Life on Earth. Delicioso, princípio ao fim.
Isto fez lembrar muito Monochrome 7.
Isto tem, tem aquela tradição.
Sim.
Eu acho que nós já fomos a vários caminhos, já percorremos vários caminhos, mas se calhar voltamos sempre ao formato de canção e, a, e às bandas de guitarra. Às vezes com banjo, outras vezes com bandolim.
Desgraçado.
Não, mas andamos muito por
qualquer
este,
dia trazemos aqui uma tuna.
Por este som clássico.
Qualquer dia, Videira, tu és a tuna.
Das bandas de guitarras, das famosas bandas de guitarras, e os Monos são um bom exemplo de uma banda atual, mas com essa raiz, com essa carga histórica, digamos assim. Se calhar começaram lá nos anos 80,
Também não conhecia, mas gostei muito do tema.
Sim,
é engraçado.
O Andy Crouch também é um grande fotógrafo.
É engraçado. Eu também confesso que nunca acompanhei. Epá, e não sei porquê. Porque nem tenho nada contra o Paul Weller. Mas é engraçado, foi uma pessoa que eu nunca segui os trabalhos dele. Epá, não sei porquê. É daquelas coisas que nunca me apareceu para ouvir no momento certo.
Sim,
não sei.
Por cá nunca foi. Quem está mais atento.
Sim.
Meia dúzia caricatura. Temos meia dúzia de pessoas que sabem quem é e que acompanham. Mas sim, não toca nas rádios, nunca veio a Portugal. Sim, nunca tocou por cá, não. Acaba por não ter. É fácil passar-lhe ao lado, digamos assim.
Ouço muita coisa que não passa nas rádios, mas pronto, não sei porquê. Olha, só um à parte, o projeto que eu vos estava a dizer, dos membros do Gin, do Matt e do Steve, são os Palace Fires, e tem um álbum, pá, aquilo é só um promo até, nem, acho que nem saiu mesmo oficial, de forma oficial, mas é engraçado, vale a pena ouvir.
Eu lembro-me de passar e de ouvir, mas como não sabia, já não me lembro se gostei, se não. Mas lembro-me sim de passar, de ver essa tua
partilhei com vocês. Sim. Partilhei com vocês.
Vou voltar atrás na conversa.
Assim como o Zamba Believable Truth, que ninguém ligou, não é? Vocês, pá. Um gajo, pá, partilha as coisas, pá. Assim, e ninguém liga, pá, ninguém liga. A dar o bom dia, pá, digo o bom dia todos os dias, pá. Nada. Ninguém liga. Pá.
Eu não te dia dei.
Isto é pior do que ser expulso de um podcast, cara.
Eu no outro dia dei o bom dia às 6 da tarde, acho.
Possível.
Olha, que eu partilhei um dia destes uma coisa que eu vi hoje na Antena 3. O Chaz Long das Black Lab.
Isso poderá querer dizer que estamos a ser espiados.
Certeza.
Pega-se os meus.
Sim, senhor. Então, muito bem. E chegou ao fim do verão, não é? Chegámos ao fim do verão e pronto. E para. Espero eu.
Terminar em beleza.
Para mim, é terminar em beleza. Epá, trago-vos uma banda que para mim é verão. Cheira a verão, pá, e cantam verão. Epá, trago-vos uma música do primeiro álbum de uma banda inglesa. O álbum é o Speak and Spell. São os grandes Depeche Mode. E a música é o New Life, para dançarmos mais um bocadinho.
Bora lá.
Vamos lá animar isto. Thank you.
replicating, circulating, new life, operating, generating, new life
Pronto, foi com este tema que eu resolvi terminar o meu verão.
Será que o Bergantino ainda está aberto?
Opa, penso que não.
Agora
penso
com a pandemia não, óbvio, não é?
Penso que não, penso que não. Mas é musiquinha de Bergantino.
É, não é?
É musiquinha de Bergantino.
Fez-me lembrar os Devil, curiosamente.
Sim.
Sim, sim. É
já não havia isto há muito tempo.
Epá, eu penso que o Bergantino, que já fechou há uns anitos.
Ah, sim.
Eu acho que sim, penso que sim.
Penso agora, quando voltarmos a ter vida outra vez, depois do Covid, temos que lá dar um salto. Se estiver fechado, está, e a gente vai a outro sítio qualquer, mas temos que voltar ao Bergantino.
Por acaso, o grande Bergantino. O meu sonho depois da pandemia é meter-me no carro, vou para a Figueira, para ir ao Bergantino. Não há outro.
Ou mas sabes que.
Não há não, outro desejo.
Não, mas sabes que o Bergantino a ti diz-te pouco, porque tu não ias muitas vezes connosco para o Bergantino. Aliás, sim. Nem sei se alguma vez foste.
Se não chegaste aí,
eu penso que na altura já namoravas com a Joana e estavas muito com a Joana, portanto. Nós fomos muitas vezes.
Muitas para o vezes mesmo.
Eu sei, só que eu trabalhava. Saía às 11, não é?
Pois
ia descansar e vocês iam para a loucura.
Velhos tempos que eu ia ter contigo ao Golden, depois de sair do International House, lá ia eu. Pois é verdade.
Bons tempos, pá. Muito bons tempos.
Olha, bons tempos, verões e outras estações.
E outras estações, até rimo.
Então,
olha, boas férias para vocês.
Acho que dificilmente a gente vai conseguir fazer um pod antes do verão, das férias.
Dificilmente, até porque está quase a começar o período de férias.
Férias. Espero ver-vos ainda este ano, não é? Vamos ver se a gente se consegue reunir fisicamente.
Epá, segundo o nosso primeiro-ministro, pá, em setembro já andamos aí todos sem máscara. Portanto.
Mas pronto, pode ser que a gente ainda se veja na praia, virado.
Antes da reforma.
Uhum. Antes da reforma. Epá, foi muito bom este bocadinho outra vez convosco. É sempre um prazer.
Exatamente.
Eu até me esqueço que estamos a gravar.
Uhum. Nós tínhamos prometido que esta sessão seria mais curta.
Para que fique o registro, neste momento é meia-noite.
Provavelmente será das mais longas. Mas é bom, assim.
É engraçado, não fiquei com essa ideia. Por acaso estava mesmo convencido que era das mais curtas. Isso é bom sinal, é sinal que a conversa fluiu e que foi muito agradável.
Eu não sei o que é que os nossos pesados ouvintes procuram no nosso podcast, se as músicas, se as conversas, hoje a coisa estendeu-se. E o Talking Songs também é isto, portanto.
Exatamente.
E nós estamos cada vez menos profissionais.
São três amigos a falar.
Estamos cada vez a ficar menos profissionais nisto, mas eu acho que estamos. Eu divirto-me bastante mais assim.
Claro. Sim, senhor.
Foi muito bom. Então, vá. Foi fenomenal. Até ótimo. Ao próximo episódio.
Grande abraço. Bom verão.
Abraço para vocês.